A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre o trabalho desenvolvido pelas turmas recursais. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o juiz da primeira turma recursal do estado do Paraná, o doutor Fernando Gunning. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Fernando. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Educativa. Para mim é uma satisfação muito grande estar de volta aqui na rádio para esclarecer determinados assuntos correlatos ao judiciário.
E, doutor, para a gente começar, então, a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais são os objetivos e como que funciona na prática esse trabalho desenvolvido pelas turmas recursais?
Sim, para se entender, na verdade, as turmas recursais, é primeiro esclarecer o que são os juizados especiais, porque as turmas recursais fazem parte do sistema dos juizados especiais. E os juizados especiais são aquela justiça que antigamente se chamava de justiça de pequenas causas. E hoje, na verdade, mudou-se o nome para juizados especiais. Aliás, desde 1995 está com essa nova nomenclatura. E o que são os juizados especiais? É aquele órgão do judiciário em que as próprias pessoas procuram fazer valer os seus direitos, né? Então, independentemente de ter advogado. Isso em causas até 20 salários mínimos. Uhum. De 20 a 40, a parte precisa estar acompanhada de advogado. Nesses juizados, conforme os julgamentos acontecem, se a parte não concordar, ela vai recorrer. E esse recurso vai para onde? Vai para as turmas recursais. São as turmas recursais que julgam, então, os recursos contra as decisões dadas nos juizados especiais. E as turmas recursais têm jurisdição em todo o estado do Paraná. Uhum. Então, todos os recursos do estado inteiro vêm para as turmas recursais do estado do Paraná. Hoje, no Paraná, tem 4 turmas recursais, cada turma recursal composta por 4 juízes. Então, nós somos ao todo em 16 juízes para julgar todos os recursos do Paraná inteiro.
Uhum. E, doutor, dá para a gente dizer, então, para os nossos ouvintes que a demanda em uma turma recursal é muito grande?
É, a demanda é muito grande. A demanda hoje, no último levantamento que nós fizemos lá nas turmas recursais, hoje a demanda do Paraná, porque hoje nós temos essas duas justiças, né, que é a justiça tradicional e a justiça dos juizados especiais. A justiça dos juizados especiais hoje é responsável por 40% de toda a demanda do estado. Uhum. Então, isso quer dizer que o volume é muito grande, considerando, né, o número de juízes que é inferior, né, nos juizados especiais do que na justiça tradicional.
Uhum. E como que são escolhidos, doutor Fernando, esses juízes que vão atuar em uma turma recursal? Como que é feito isso?
Por uma determinação do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, os juízes, eles são escolhidos dentre os juízes de primeiro grau. Uhum. Né? Então, são sempre juízes de primeiro grau, são juízes de direito que fazem parte das turmas recursais. E essa escolha, ela é feita por remoção. Remoção é uma forma de transferência que existe de cargos entre os juizados na justiça e que, na verdade, ela deve observar alguns critérios que têm que ser escolhidos preferencialmente os juízes que fazem parte do sistema dos juizados especiais. Então, de preferência, aquele juiz que já participou do juizado especial, que já julgou em alguma vara de juizado especial. Se não houver, dentre esses juízes de juizados especiais, requerentes para a turma recursal, aí podem ser escolhidos outros juízes de outras varas que não sejam pertencentes a esse sistema. Então, é assim que é feita a escolha e, lógico, sempre observado aqueles critérios de antiguidade e merecimento, porque é uma regra constitucional que não pode ser burlada.
E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, e quais são as situações mais frequentes que chegam para apreciação dos juízes que atuam nas turmas recursais. O que, que dá para a gente destacar sobre isso?
Veja bem, nós temos... É importante nesse assunto a gente dividir, então, as competências, que daí a gente consegue fixar melhor quais são as causas que nos chegam. Né? São várias. Primeiro, o critério dos juizados especiais, são todas as causas que cabem nos juizados especiais. Quais são as causas que cabem nos juizados especiais? Em geral, em regra geral, são as causas de até 40 salários mínimos. Existem determinadas exceções. Porém, no geral, as causas que estão dentro de 40 salários mínimos, elas cabem dentro dos juizados especiais. As causas até 20 salários mínimos independem de advogado. De 20 a 40, dependem de advogado. As turmas recursais, elas são divididas em quatro competências, em quatro turmas. Cada turma com a sua competência peculiar. Né? Então, a primeira turma, ela tem uma competência mais residual. Aqueles casos de acidente de trânsito, casos ligados ao direito do consumidor em geral, né? Aqueles casos que a pessoa compra um produto numa loja, o produto não vem de acordo com as suas especificações, aquelas brigas particulares entre vizinhos, brigas, questões mais... Menos complexas que cabem no juizado especial, né? Elas vão para a primeira turma, que é competência residual. São aquelas que você demanda um pouco maior de tempo para que você possa decidir. A segunda turma recursal, ela julga casos mais ligados a direito bancário, né? Então a pessoa tem algum problema, teve algum problema no banco, alguma questão a ser resolvida no banco, dentro desse valor de alçada, que é de 40 salários mínimos, são essas causas que são levadas à segunda turma recursal. E também outras, como, por exemplo, questões ligadas a consórcio, a plano de saúde, a companhias aéreas, a problemas de transporte, seja ele terrestre ou aéreo, são levadas à segunda turma recursal. A terceira turma recursal são levados os casos ligados a, basicamente, telefonia. Problemas com companhias telefônicas. Essas são as maiores demandas que hoje tem nos juizados especiais. Essas questões ligadas à companhia telefônica. Diversos problemas acontecem, né? Problema que o cliente não consegue identificar os créditos que ele coloca no teu celular, aqueles casos em que há constantes quedas de sinal e inúmeras questões de inscrições indevidas, de cobranças de serviço não solicitado. Um grande problema que nós enfrentamos hoje são questões ligadas ao call center ineficiente, quando a parte requer no call center a suspensão ou a interrupção de algum serviço e a companhia não consegue dar cabo disso. Né? Então, a maioria dos casos são de telefonia na terceira turma. Se bem que ainda temos ali a competência ligada a questões vinculadas a sociedades de economia mista, que são, por exemplo, empresas de abastecimento, como a Sanepar, ou então empresas como a Copel. E instituições de ensino, que é uma competência também da terceira turma, que são as questões ligadas a qualquer instituição de ensino, inclusive escola de corte e costura, escola de autoescola, essas questões também são enfrentadas pela terceira turma. E com a quarta turma recursal, permanecem as questões de direito criminal e as questões ligadas à fazenda pública, aquelas ações que são promovidas contra o Estado, né, dentro do seu valor de alçada, e quanto o Estado, o valor de alçada é um pouco maior do que nas demais competências. Quanto o Estado, o valor de alçada vai até 60 salários mínimos. Então as partes podem fazer os seus requerimentos contra o Estado em causas de até 60 salários mínimos, é um valor maior do que o normal dentro do juizado, que são 40 salários mínimos o valor de alçada.
E, doutor, me surgiu uma dúvida. Como o senhor comentou com os nossos ouvintes, não é necessário um advogado para entrar com uma ação num juizado especial, não é mesmo? E se a pessoa for recorrer dessa decisão para a turma recursal, daí ela precisa de um advogado ou não?
Sim. Não precisa de advogado até 20 salários mínimos, né? Se a causa for até 20 salários mínimos. Mas se ela for recorrer, aí necessariamente precisa do advogado para promover o recurso. E se ela promove o recurso e perde o recurso, ela tem que pagar honorários de advogado para o advogado da parte contrária. Aí ela é condenada no pagamento de honorários. E para recorrer nos juizados especiais, é necessário que se pague custas. Não é preciso pagar custas para entrar com a ação, mas para recorrer sim, é necessário que se pague custas, senão o recurso não vai ser conhecido. Embora a parte possa também requerer, e se ela tiver o direito, lhe vai ser deferido o direito da justiça gratuita. E aí ela fica dispensada do pagamento de custas e honorários, porém, se ela perder, né, ela vai ficar condenada e essa condenação vai ficar suspensa até que ela possa vir a ter recurso para pagar esse advogado ou cumprir essa condenação.
E, doutor Fernando, a conciliação, ela também é buscada pelos juízes que atuam nas turmas recursais?
Sim, quando se identifica algum caso que se vê possível a conciliação ou que a conciliação seja viável, né? Esses processos são encaminhados ao SEJUSC, né? Tem um SEJUSC em segundo grau também, assim como tem um SEJUSC no âmbito das turmas recursais, e ali no SEJUSC eles vão tentar promover uma conciliação entre as partes, vão tentar fazer ali uma mediação, alguma coisa, para que as partes possam conciliar e resolver aquela pendência que existe entre elas.
Dá para a gente dizer, então, para os ouvintes que a conciliação é importante para desafogar um pouco desse trabalho, essa demanda tão grande das turmas recursais?
Sim, a conciliação é o meio mais eficaz de resolução, mais eficaz e mais pacífico de resolução daquele litígio, da lide, da briga, da confusão. A melhor coisa é a conciliação. Muitas pessoas elas procuram direto o judiciário. Elas vão às vezes, sem sequer procurar ainda a parte contrária para ver se ela satisfaz ou não o seu direito. Uma vez quando eu estava no interior, eu lembro de uma senhora que foi reclamar de um pão que ela havia comprado e o pão estaria embolorado. Ela teria comprado o pão estava numa embalagem plástica, quando ela abriu, foi cortar o pão estava embolorado. Daí ela foi direto atrás da gente perguntar o que ela poderia fazer, porque ela comprou aquele pão estava embolorado. Aí eu perguntei para a senhora, falei assim, mas a senhora já foi lá na pessoa que te vendeu o pão para ver se ela troca, para ver se ela te devolve o dinheiro? E ela havia pago R$1 pelo pão, naquela época, né? Faz mais de 15 anos. E ela falou, não fui. Daí eu falei para ela, falei assim, não, mas a senhora tem que ir lá antes, ver se ela te devolve o dinheiro, se ela te dá um outro pão que esteja em boa qualidade, mas não dá para chegar assim já direto e querendo acionar o judiciário. Então as partes têm que buscar o modo mais pacífico, que é a forma de autocomposição. Aliás, já se está estudando uma reforma legislativa para que a parte, antes dela entrar no juizado especial, ela procura uma outra forma de composição, que seria um acordo, né? E hoje também, nas questões ligadas ao consumidor, nós temos o site, né, do consumidor.gov, tem ainda, que é um aplicativo também que as pessoas podem instalar no celular, tem como aplicativo também, e ali elas podem resolver os seus problemas ligados ao direito do consumidor.
Uhum. E, doutor Fernando, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como as maiores dificuldades, os maiores desafios encontrados nesse trabalho desenvolvido pelas turmas recursais?
O nosso maior desafio é enfrentar a demanda processual. A demanda processual é muito grande, aliás, ela é gigantesca, né? Ela é gigantesca, levando em consideração a estrutura que nós temos. Então, nós contamos sempre com o apoio do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, quando as coisas apertam na turma recursal, a gente recorre ao Tribunal de Justiça e ele tem, não foi duas, e agora, recentemente, o presidente publicou um decreto, decretando até um regime de exceção em uma das turmas, porque o volume está muito grande. E quando o volume é grande, tem que contar com o auxílio e com o apoio de todos os juízes do Estado para que façam um mutirão para que seja resolvida essa demanda. Então, o nosso desafio é sempre vencer essa demanda processual. E para isso a gente precisa de estrutura. Como o Estado hoje está deficitário nesse sentido de poder estruturar com mais cargos e mais pessoas, a gente conta sempre com o apoio do Tribunal de Justiça para que sejam designados novos juízes, alguns juízes para satisfazer essa demanda. E recentemente, agora, o presidente do tribunal, por ordem dele, encaminhou ao Tribunal de Justiça estudos para que fosse criada uma quinta turma recursal com mais 4 juízes. Então, nós, em vez de 16, nós estaríamos ali com 20 juízes nas turmas recursais e ainda contamos aí com substitutos para que possam ajudar a gente no cumprimento dessa meta. Mas o nosso desafio é sempre esse, embora as turmas recursais tenham, na medida do possível, mantido em dia o seu trabalho.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre o trabalho desenvolvido pelas turmas recursais. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o juiz da primeira turma recursal do Estado do Paraná, o doutor Fernando Gani. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como que poderia ser aprimorado em todo esse fluxo de trabalho da turma recursal?
Bem, nós já temos um sistema de sessões virtuais, né? Então, o Tribunal de Justiça tem trabalhado bastante nisso. Então, nós já temos sistemas de sessões virtuais, ou seja, não existem mais os julgamentos, já não são mais presenciais, né? Muitos deles, né? Eles são realizados pelo ambiente virtual, onde os colegas discutem a matéria e julgam ali virtualmente, sem precisar levar isso para uma sessão física, que tem agilizado bastante o nosso trabalho. Exceto quando a parte pede, ela fala, não, eu quero acompanhar o julgamento, eu quero acompanhar a discussão, eu quero fazer uma sustentação oral, e aí nós marcamos uma sessão presencial, que daí onde todo mundo pode acompanhar. O Tribunal de Justiça também está tentando criar um ambiente de inteligência artificial, que é uma questão que aprimora bastante o nosso trabalho. Outra questão também que tem aprimorado são as sustentações orais por videoconferência, que foi instalado já na gestão anterior, e essa gestão ainda querem aprimorar e ampliar isso. Ou seja, quem não está, porque como a gente julga processos no Paraná inteiro, Então, às vezes as pessoas querem acompanhar o julgamento, precisam vir lá de Cascavel para acompanhar o julgamento. O sistema de videoconferência, a pessoa pode ir numa sala designada lá no fórum em Cascavel e de lá mesmo ela acompanha o julgamento das sessões presenciais das turmas recursais, né? Só valendo que as sessões virtuais elas estão funcionando, a grande maioria dos processos são julgados por ambiente virtual, né? E isso tem agilizado bastante o nosso trabalho, né? É certo que ainda tem muita coisa a melhorar dentro do sistema que que seria um sistema de assinatura, alguns sistemas, mas são questiúnculos, assim, que aos poucos a gente vai resolvendo junto ao departamento competente.
E, doutor, da decisão tomada por uma turma recursal, daí já não cabe mais recurso, né? Ou cabe?
A princípio, não. A princípio e na prática, não. Uhum. Embora tenha as partes protocolam recurso. O recurso cabível mesmo seria o recurso extraordinário para o STF, mas isso só quando alguma decisão nossa violar a Constituição. Então, existem muitos recursos extraordinários que são protocolados, mas muito poucos são recebidos e encaminhados ao STF, né? Alguns recursos para o STJ também foram protocolados, mas esses não foram sequer conhecidos. E existe também uma possibilidade de se formular. Quando o julgamento da turma recursal for contrário à decisão do Tribunal de Justiça ou do STJ, ou até mesmo do STF, se formular uma reclamação para que o Tribunal de Justiça possa tentar corrigir a deficiência dessa decisão.
Doutor Fernando, queria pedir agora para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como que tem sido a sua experiência profissional atuando nessa área, atuando como juiz da primeira turma recursal aqui do estado do Paraná.
Essa área do juizado especial para mim sempre foi muito apaixonante, porque na verdade quando eu ingressei na carreira de magistrado, eu já trabalhava nos juizados especiais. A lei dos juizados especiais é de 1995, eu entrei na magistratura em 98. E eu trabalhava como secretário da turma recursal dos juizados especiais de Apucarana. Então, as turmas recursais antigamente elas eram regionalizadas, elas funcionavam em determinadas regiões. Como havia determinadas regiões que tinham poucos recursos, eles resolveram concentrar tudo na capital, todos os recursos na capital. E aí criaram a primeira turma recursal única. E depois, com o tempo, foi evoluindo e hoje nós temos 4 turmas com a possibilidade de criação de uma quinta turma. Então, a turma recursal sempre foi um objetivo meu, assim, em termos de carreira. Porque eu comecei trabalhando lá, né? E sempre quis chegar nesse cargo de juiz da turma recursal, porque o tema dos juizados especiais, porque os juizados especiais, na verdade, eles têm um sistema próprio, ele é completamente diferente do sistema processualista, que é da lei, que é do Código de Processo Civil, ele não segue o Código de Processo Civil, a não ser naqueles casos que não contrariem os princípios da Lei 9.099, que são os princípios da celeridade, da oralidade, da informalidade, da simplicidade, né? E até mesmo o princípio implícito, que seria o princípio da efetividade. E os juizados especiais, nós vemos as coisas acontecerem, né? Então ele é mais efetivo. E nessa questão da efetividade, de você poder fazer valer, fazer cumprir uma determinação que você dá, né, sem que tenha lá muito recurso, é muito gratificante para a gente poder cumprir justiça dessa forma rápida e eficiente. Então, esse é o que eu destaco, assim, da importância dos juizados especiais e também das turmas recursais, né, quando as partes resolvem recorrer e tudo mais.
Doutor Fernando, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Bom, eu acho que eu já falei demais, eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui podendo esclarecer um pouco mais sobre as turmas recursais, sobre os juizados especiais. E espero que o nosso ouvinte possa espero que eu possa ter contribuído, né, para a compreensão do nosso ouvinte aí com relação a esse tema. É isso, muito obrigado.
Doutor Fernando, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Tá joia, eu que agradeço, obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.